Paraná em Rede está de volta.
A carceragem da delegacia de São José dos Pinhais foi esvaziada nesta segunda-feira. Os presos reclamavam casos de sarna. Muitos deles contraíram a doença. E a Secretaria de Segurança Pública e a administração informou que já fazia a transferência de presos desde que a sarna foi identificada entre os detentos. Nas últimas 48 horas, as últimas pessoas que estavam na delegacia foram transferidas para penitenciárias da região de Curitiba. O local agora vai ser higienizado.
Fala, doutor!
Depois das férias, o retorno para a sala de aula, retomar a rotina, dormir mais cedo e ainda enfrentar as ansiedades das crianças que vão voltar sem saber qual é a professora, qual é a turma e mesmo as competições que existem neste ambiente. Para falar sobre o assunto, eu converso com o psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, Bruno Maeder. Tudo bem, Bruno? Obrigada por nos atender. Explica para a gente, então, o que é mais importante aí nessa retomada da rotina escolar.
É importante a gente relembrar os pais, antes de começar as aulas, né, de começar a rotina, da gente relembrar como que era quando terminou o ano, né? Quais eram os horários de dormir, o que estava dando certo dentro da rotina da criança. E daí pensar que, como é um novo ano, a gente tem novas possibilidades, a gente pode pensar em também corrigir aquilo que estava dando errado. Errado do ponto de vista do que é melhor para a saúde da criança, para a rotina da criança como um todo. A gente tem que lembrar que não vai haver uma adaptação imediata à nova rotina. Então, as férias é um período que os horários ficam mais folgados. As férias é um período em que as atividades são mais prazerosas, do ponto de vista, assim, faz mais o que se deseja do que ter obrigações. Então, num primeiro momento, se os pais puderem ir reduzindo essa folga dos horários na última semana de férias, já é um bom começo. Se isso não foi feito, dá pra gente pensar também em ter uma certa tolerância às demandas da criança nessa primeira semana para com os horários. Em geral, primeira semana de aula, a gente ainda não tem aquele volume de tarefa de casa que vai ter, e estudar para a prova, que vai ter no meio do semestre, no meio do bimestre, sim. Porém, vale a pena, como vai ser pouca tarefa de casa e coisas assim, os pais estarem junto das crianças e ajudarem elas aí organizando aquilo que tem para fazer, aquilo que organizar o dia seguinte, né? Então, uma das dicas que a gente pode fazer é organizar o dia seguinte. Que horas que vai entrar na escola, que horas vai voltar, qual vai ser o horário reservado para o estudo, qual vai ser o horário reservado para o lazer.
Bruno, e com relação a, por exemplo, assim, readaptação com novos amigos? Uhum. Para as crianças pequenas, isso faz diferença também, uhum. Esses novos amigos?
Então, a ansiedade nada mais é do que a antecipação de algo incerto, né? É isso para os adultos, para a criança como um todo. Então, por um lado, é bem importante, natural, que exista essa ansiedade, que a gente não tente aplacá-la, assim, né? Não tente, tipo, diminuir, desvalorizar, né? Tipo, não tem ansiedade. Ao contrário, pra gente diminuir essa ansiedade ou pra gente lidar com ela, é legal os pais irem conversando com as crianças. Por exemplo, quem que você gostaria que tivesse na sua sala? Qual é o seu melhor amigo? E se tiver outro menino que você não gosta ou qualquer coisa assim, né? Como é que você vai fazer pra lidar? Aí os pais vão conversando com a criança como fazer isso também, né? Então, tem aquele menino que você não gosta. Bom, mas é importante respeitar todo mundo. Para lidar com a ansiedade, vale muito o diálogo dos pais perguntando como seria a sala ideal e como você faria para lidar com as crianças que você não deseja ou não gostaria, ou qualquer coisa assim.
Outra questão também que foi colocada, a disputa entre as crianças. Material escolar, por exemplo, né? Tem muita modinha e nem sempre os pais conseguem acompanhar financeiramente isso. Como explicar para a criança também essa questão financeira?
Essa é uma questão importante como sociedade, né? No sentido de essa questão do material escolar está relacionada ao consumo. Não é só o material escolar, mas quando entra nessa questão de disputa, a gente está falando de consumo. Então, do prazer que a gente sente em consumir. Nós, adultos, temos isso ao ir ao shopping, em consumir coisas que não precisa e coisas assim. E as crianças vão seguir a tendência da nossa sociedade. É bem importante, desde já, os pais irem trabalhando com as crianças o que é importante e o que é necessidade e o que é desejo que pode ser realizável. Então, é muito importante os pais trabalharem com as crianças a própria dignidade que eles têm de o que foi comprado para você, foi comprado com carinho, foi comprado com atenção, não dá pra gente ter tudo. E conseguir empoderar a criança de que o importante na escola não é ter o lápis de cor mais bonito, ou a mochila mais legal, ou qualquer coisa assim, e sim quem tem o melhor desempenho. E sim, é o momento de valorizar o aprendizado e o crescimento da criança.
Falando também nessa questão de relacionamento entre as crianças, né, o bullying é um assunto frequente para nós, adultos, mas é outra questão também que os pais têm que saber lidar, Bruno.
O bullying, ele não pode ser encarado como uma questão individual, né? Então, tem uma criança que sofre bullying, a gente tem que trabalhar ela. Isso tem que ser feito também, né, da gente conseguir identificar quem sofre e tudo mais, mas o que é o bullying? É quando uma criança ou um determinado grupo de crianças tem uma outra como alvo, e essa que é o alvo, ela não tem os recursos para responder à altura. Então, o bullying não é aquela provocação que um provoca e o outro responde, né? Quando um está respondendo e o outro... Quando há uma provocação mútua, eles estão, enfim, conseguindo lidar com a questão. O problema é quando não há resposta. Quando isso acontece, não é só uma criança provocando a outra, é também um ambiente escolar que proporciona esse tipo de acontecimento. Então, se os pais percebem que há algo diferente na criança, se a criança não quer ir para a escola por alguma razão, se é diferente do que ela já foi... É bem importante que os pais procurem a escola, e essa solução tem que ser feita também com a criança que é a criança que faz, né, a ação do bullying, quanto também com o ambiente escolar e com os professores, para que eles percebam e construam as estratégias de diminuir essa ação, quanto de incluir e oferecer recursos para que a criança que está sofrendo possa falar e possa sair dessa situação. As famílias que devem estar ouvindo atentamente devem ser as famílias que se importam com os filhos, né? Então, acho muito importante dizer o seguinte para os pais: se interessem pelo desenvolvimento dos seus filhos, se interessem pelo que eles fazem na escola, perguntem, estejam sempre em contato, porque a criança, ela consegue lidar com essas coisas falando. Especialmente a criança aí dos 6 aos 12, nesse momento antes da adolescência, na adolescência também, mas as crianças, elas têm uma capacidade de pensamento concreta. Então ela não vai conseguir pensar e fazer um julgamento sozinha, na maior parte das vezes. Então, ao conversar com os pais, aos pais instigarem ela a criatividade, é quando elas vão conseguir falar e elaborar o que elas estão sentindo. E conseguir, junto com os pais, acharem um julgamento maduro para aquilo que elas estão passando. Então é muito importante os pais se interessarem pelo que acontece. Se interessarem pelas amizades, pelos amores, pelas brigas, pela relação com a professora, pelo que é legal no recreio, pela atividade esportiva.
Este foi o psicólogo Bruno Maeder, do Hospital Pequeno Príncipe, falando aí sobre as recomendações aos adultos para orientar o retorno às aulas das crianças e dos adolescentes. Hoje também temos a participação do médico Luiz Nicolodi. Cuide-se!
Cuide-se!
Muitas vezes, no amadurecimento da nossa vida, nós passamos momentos muito difíceis, né? Momentos de crise, às vezes num contexto familiar, às vezes no trabalho, na relação com algum chefe, algum colega, às vezes uma doença que aparece na nossa vida sem a gente entender muito bem o motivo disso, às vezes uma questão existencial que não tem uma razão muito clara para a gente estar sofrendo, né? Porém, o mais importante, que eu acho que é importante a gente levar esse olhar, é a gente aprender com essas crises, né? As crises, se elas não nos quebram, não nos deprimem, elas podem ser grandes possibilidades de transformação. Quando nós estamos em contato com alguma tristeza, alguma angústia, alguma ansiedade muito intensa na nossa vida, quando a gente projeta sobre alguém, às vezes olhando uma pessoa e às vezes ficando extremamente tomado de raiva, de indignação, ali está a oportunidade de a gente olhar um pouco mais profundamente para nós mesmos. O que Jung, né, esse psicoterapeuta, chamava de sombra. A gente precisa olhar a nossa sombra, esse lado mais negativo da nossa psique, do nosso corpo, para a gente poder, através desse olhar, incorporar essa sombra, transformar essa sombra no nosso coração, né? Incluindo aquilo que não estava claro. Então, essa atitude de olhar a sombra, ela é corajosa, ela exige do sujeito uma atitude muito corajosa, muito determinada, porque o encontro com a sombra não é um encontro confortável, é um encontro que traz um desassossego, aquilo que Fernando Pessoa falava do desassossego, aquilo que Schopenhauer falava de necessidade de olhar e aprender através da doença. Então, a gente precisa ter esse tipo de olhar para a gente poder amadurecer como ser humano. Se nós não tivermos essas crises, muito provavelmente nós nos acomodaríamos, nós ficaríamos num ócio que não não cria mais nada, né? Num ócio em que a gente fica estagnado. As crises vêm para justamente fazer a gente sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que não é a felicidade genuína. E a gente precisa quebrar essa prisão do conforto que nós criamos. E muitas vezes isso nos vem através dessas crises. Então, olhar a sombra, olhar esses desconfortos, ao a gente entrar em contato com nós mesmos, ao nós olharmos nossa raiva projetada em alguém, a nós olharmos nossa mágoa, percebendo o mundo através dela, a gente pode olhar um pouco mais para dentro de nós mesmos e a partir daí cultivar uma atitude mais humana, de um ponto de vista de amadurecimento, e poder assumir completamente a necessidade de nós sermos adultos de fato e não apenas meras crianças que estão demandando, criticando, tentando criticar e absorver e pedindo aos pais para que nos deem cada vez mais. É desassossegado, né? Então a gente precisa ter esse amadurecimento como adultos e realmente assumir esse compromisso de olhar essas questões internamente, né? Isso não é fácil, porém isso nos eleva, isso nos leva a uma outra dimensão em que a gente percebe que depois de uma certa crise, olhando esses conflitos, nós podemos perceber outras coisas que nós não percebíamos. As nossas relações podem se elevar, a gente pode olhar para as pessoas e perceber coisas que nós não percebíamos nos outros. Isso tudo porque a gente mesmo fez esse processo internamente, né? Então, tudo que a gente olha fora da gente é um reflexo do nosso interior. A gente precisa entender essas crises para poder se relacionar melhor com tudo ao nosso redor. Então, essa é a dica. Olhe esse desconforto, essa doença, ela tem algo a te dizer. Ela tem algo a fazer você ficar maior, a você ampliar a tua percepção. Acolha isso no seu coração. E aí você vai perceber como isso está aí para fazer você crescer e não para te passar rasteira e não para te deixar no chão. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide-se.
Com a participação do Luiz Nicolodi, eu encerro o Paraná em Rede de hoje. Espero você nesta quarta-feira. Um ótimo dia para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.